numa cidade livre, o CEP em que você nasceu não importa mais do que as escolhas que você faz na sua vida. Construir essa realidade é o objetivo do Livres. Acesse eusolivres.org, conheça nossos 10 compromissos e se torne um associado para apoiar o nosso trabalho com formação de lideranças, defesa de reformas e informação de qualidade. É o que vamos fazer agora com mais uma edição ao vivo do Livres Notícia.
Muito boa noite, pessoal. As urnas falaram ontem. Qual foi o recado? Vamos discutir isso nesse Livres Notícia de hoje. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e não estou sozinho. Quais são nossas atrações de hoje? Boa noite, Gustavo Gobi.
Boa noite, mano. Boa noite a toda a nossa audiência. Bom, hoje no programa nós vamos ter aqui a participação ao vivo do Paulo Gontijo, que é diretor de executivo, perdão, do Livres, e vamos ter aqui também Murilo Medeiros, que é cientista político pela UNB e assessor legislativo no Senado Federal. Ele também é consultor político, pós-graduado em direito eleitoral e mestrando profissional em poder legislativo. É membro, do Núcleo da Fundação Estudar e embaixador do Politize, integra também a RAPS, o Livres e a Executiva Nacional da Ala Jovem do Democratas. E temos uma participação especial também de Fernando Schuller, cientista político, filósofo, professor universitário e conselheiro acadêmico do Livres. Mano.
Maravilha, Gobi. Para quem ainda não sabe como é que pode acompanhar o trabalho do Livres, muito boa noite, Guilherme Magalhães.
Boa noite, Mano Ferreira, Gustavo, audiência. Olha só, para acompanhar a gente no Twitter, no Facebook ou no Instagram, basta procurar por arroba eusolivres em qualquer uma dessas redes. Se você quiser ter acesso ao nosso aplicativo, onde a gente libera conteúdos exclusivos para os nossos associados, é só digitar eusolivres, tudo junto, na loja oficial do seu Android ou dispositivo com iOS. Agora, para saber das novidades do movimento da web, basta digitar eusolivres.org na barra de endereços do seu navegador e confirmar.
É isso aí. Você também pode acompanhar o nosso trabalho através das plataformas de podcast, procurando pelo Livrescast, ou ao vivo aqui em youtube.com/livres, de segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, com Livres Notícia, que traz para você os principais destaques para quem defende a liberdade por inteiro. Então, manda o seu comentário sobre essas eleições, porque o Livres Notícia de hoje está no ar. Maravilha, esse final de semana tivemos o resultado das eleições e para conversar sobre isso, vamos logo reunir aqui a nossa equipe, os nossos convidados. Paulo Gontijo, nosso diretor executivo, vai traçar um panorama do que significaram essas urnas. Diga lá, Gontijo.
Mano Ferreira, queridos amigos, obrigado pela audiência, todo mundo que está assistindo a gente. Tem muita gente falando sobre a vitória do centro, a vitória do bom senso, a exclusão de alguns partidos. E antes de tudo, eu achei interessante compartilhar com vocês uma coisa que eu recebi aqui, que é um relatório da Pátria, que é uma consultoria bastante reconhecida e respeitada. E tem algumas informações no relatório da Pátria que eu acho que são bem relevantes. Se vocês estiverem, está todo mundo vendo aqui?
Vamos sim.
Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte: dos 5.568 municípios por partido, você vai ver que MDB continua muito grande, tem 785 municípios.
Gotti,
PP.
acho só que vale dar um zoom na tela para a gente poder ver melhor o
Vamos
gráfico.
lá. Eu vou focar aqui nessa parte de cima da tabela, principalmente. A gente tem aqui os primeiros partidos, né? O MDB com 785, o PP com 684, o PSD com 653, o PSDB com 520 e o DEM com 465. O DEM cresceu bastante até. E logo depois o PL. O primeiro partido que a gente pode entender que é de esquerda é o PDT com 314. Depois disso o PSB. Aí tem o PTB, que eu não sei dizer se é de direita ou de esquerda mais. Acho que o Murilo pode
Agora é bolsonarista.
Um trabalhismo conservador, né?
ajudar. É um trabalhismo conservador
É
bolsonarista.
isso,
E agora com uma
nacionalismo.
briga de pai e filha, né? Então, familiar, oligárquico familiar, é um troço muito doido. Depois o Republicanos, na partida da base do presidente, e depois o PT, que hoje tem menos prefeitura do que o Republicano. Aí você vai falar, bom, número de prefeituras não importa muito, né? Porque as prefeituras podem ter diferentes tamanhos e tal, não sei o que. Bom, aí vamos lá. Outra coisa importante é a taxa de reeleição dos prefeitos. É, porque todo mundo estava falando que houve um refluxo nessa mudança de renovação política, e de fato houve mesmo. Você pode ver que na eleição de 2008, você teve uma taxa de reeleição de 66%, e daí ela foi caindo para 54% em 2012, 47% em 2016, e depois subiu, pulou para o patamar quase de 2008 de novo, com 63%. É, eu não acho que é uma avaliação só política isso, eu acho que tem a ver com pandemia e todo o excesso, tempo de mídia que os prefeitos ganharam nesse período, mas tem sim uma busca por mais estabilidade, né? É, e aí, número de governados, isso eu acho também um preditor importante de sucesso para 22, que é basicamente somando as prefeituras daquele partido quantas pessoas moram nessa cidade. É, e aí, o mais relevante é que o DEM salta de quarto ou quinto para segundo, na frente do PSDB, que governa São Paulo.
O que mostra o tamanho da vitória do DEM, né?
O que mostra o tamanho da vitória do DEM.
É, e é curioso esse desempenho do DEM, porque historicamente o partido sempre foi muito forte em pequenas e médias cidades. E agora a legenda consegue uma ascensão em grandes colégios eleitorais. E migrando também do Nordeste para o Centro-Sul.
É, exatamente. Isso era o que eu ia pontuar, que, tirando Salvador, que é uma capital bastante
relevante. Na Bahia, na verdade, né?
Pois é, mas o resto do Nordeste não. Mas ganha Curitiba e Florianópolis em primeiro turno, né? O que é bastante relevante. E ganha no segundo turno Rio de Janeiro. Aí, um dado interessante aqui, da cidade com o segundo turno, o que, que é o não voto, né? A taxa de não voto, que é a soma de abstenção, nulos e brancos, que vai de 64% em Campinas, 54% no Rio de Janeiro, então o Eduardo Paes foi eleito. Mas a taxa de não voto foi a grande vencedora, na verdade, na cidade do Rio.
Eu vi um dado até de que em algumas das principais capitais, apenas em Recife o candidato vencedor tinha tido mais votos do que a soma de abstenção, nulos e brancos.
É um número bastante relevante.
Provavelmente pela pressão que o fato das últimas pesquisas estarem empatadas gera no eleitor para ir votar. Né? O eleitor tende a se acomodar quando a eleição já está decidida. Quando a eleição está muito disputada, o eleitor tende a ir para a urna se fazer ouvir.
Né? E nessa eleição você tem o fator risco de vida, né? Também que conta. Ninguém consegue calcular essa altura do campeonato o quanto o risco de vida afastou as pessoas da urna ou não, mas eu acho que claramente são dados relevantes. Né? Você tem em Rio de Janeiro 54% de não voto, é bastante alto. Né? A cidade que menos teve, aí você vê que em Recife é quase metade, de Campinas, por exemplo, e você vai até a Vitória da Conquista, que você teve só 23% de não voto. Outro ponto importante são só as abstenções, né? Quem não vai votar, e de novo, aí você tem Goiânia muito alto, o Rio de Janeiro continua muito alto, e por fim... Era isso. Esse era o último dos slides que eu acho que eram gerais interessantes de compartilhar aqui com vocês. Tá? O que isso traz de informação para a gente é que, de fato, você tem uma ascensão importantíssima do DEM, não tanto no número de prefeituras, mas no número de governados. Uma ascensão, uma eleição muito fora de época em termos de comparecimento, né, de voto, não voto, e um esmagamento da esquerda. Se você for ver ali em número de governados ou em número de prefeituras ou em qualquer outra coisa, o primeiro partido é ou o PSB ou o PDT e sempre ali em quinto, sexto.
Uma coisa que eu vi muita gente na imprensa falando que ficou consolidada uma troca de turno no comando da esquerda, né? Que o PT perdeu o domínio para PSB, PDT, mas mais do que isso, houve a troca de turno, mas houve uma diminuição da esquerda. Né? Eu acho importante pontuar isso. Né? A esquerda caiu e, dentro dessa queda, o PT perde espaço dentro da esquerda.
Em 2016, essa queda já tinha aparecido bastante. Né? O PT era um partido que tinha perdido muitas prefeituras. Mas, pela primeira vez, não governa nenhuma capital. E eu acho que consolida essa queda. Quer dizer, o antipetismo não é uma moda mais. Né, o antipetismo é uma realidade mais profunda, eu acho. E aí, cabe à esquerda se reinventar.
E é curioso notar esse exemplo do PT, que perde um pouco do seu charme, né, eleitoral, que nas capitais, pela primeira vez desde a redemocratização, o PT ficou sem nenhuma capital. E no cômputo geral dos municípios, fica abaixo de 200 municípios, o pior resultado desde 1996. Então, até os partidos mais de centro-esquerda, como PDT e PSB, conseguem uma performance um pouco melhor do que o PT. É algo incrível para um partido que chegou a ter no G96, que são os municípios acima de 200 mil eleitores, quase 20 municípios em anos eleitorais atrás. Então, é um fato bem, bem incrível mesmo, essa queda do PT.
E o que eu acho que... Pode falar, Matheus.
Não, é que eu ia apontar, acho que tem dois fatores importantes aí, que a gente não esquece de mencionar. A gente fala muito do antipetismo, né? Mas tem, obviamente, o desalinhamento com o governo federal, desde 2016, e você tem fim de financiamento público para sindicato, né? Então, a força dos sindicatos nas eleições do PT foi minguando de 2000, eu não lembro se a reforma foi 2015 ou 2016, isso é um estudo muito interessante, eu não sei se algum economista fez isso, mas o fato é que no ABC o PT encolheu, eu não sei se ganhou alguma prefeitura no ABC, o PT, que era forte em São Paulo, né, passou o cetro para o PSOL, deixa de ser uma esquerda sindicalista e vira uma esquerda mais identitária. No Rio de Janeiro, a Benedita tem ali 9%, o Freixo não consegue capitalizar, quer dizer, a esquerda não consegue. Então, eu acho que tem um outro ponto importante, que uma das fontes de financiamento mais relevantes para as campanhas do PT e de engajamento, né, que eram os sindicatos, estão bastante enfraquecidos.
É isso, e o que eu ia falar, para além dessa questão estrutural, é também uma questão de uma reflexão que o PT precisa fazer, né? Porque nos anos 80, 90, o PT representou talvez o grande partido orgânico no Brasil, que tinha uma vida interna própria, com diversas alas e representação em todas as camadas da sociedade, e a gente vê que o PT acabou minguando, sendo a organicidade do partido foi completamente deglutida pelo ego do Lula. E todos os erros e todo o processo que um partido orgânico faria de autocrítica e reconstrução a partir dos próprios erros e de avaliação do seu legado, dos pontos positivos e negativos da sua trajetória, como parece, inclusive, ter acontecido no DEM, por exemplo, que agora renasce, o PT parece que está incapaz de fazer isso, petrificado pelo seu monarca, né?
É isso mesmo, mano. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que, como o PT ficou muito preso à figura do Lula, personalista do Lula, o partido esqueceu de atualizar suas lideranças, de renovar suas lideranças. Por exemplo, os prefeitos que eles elegeram agora são, na verdade, ex-prefeitos, né? Lá em Diadema, o Felipe, em Mauá, em Juiz de Fora, em Contagem, são todos ex-prefeitos. Você não vê uma figura jovem, nova, que veio da base do PT. Acabou que o PSOL acabou aglutinando esse papel de renovação interna da esquerda, atraindo ali os jovens universitários, e o PT não atualizou suas lideranças internas, né? Então, esse é um fato bem marcante.
E eu diria até que, para além disso, quando a gente coloca a lente um pouco mais distante no processo, a gente vê que o PT não apenas não atualizou as suas lideranças, como expulsou do partido, né, repeliu do partido diversas lideranças que poderiam significar alguma oxigenação interna no partido, como a própria Marina Silva, Eduardo Jorge, diversos quadros históricos do PT, alguns deles fundadores do partido, que saíram no meio do caminho porque não se dobraram ao personalismo lulista. Né? Mas, Gobi,
E a máquina de seusista de fazer política, né?
Exatamente. Gobi, você tem uma informação sobre o imposto sindical?
Isso, ele terminou em 2017, foi fim de 2017. Ou seja, já impactou, né, a eleição de 2018 e essa agora. Então, é justamente as duas eleições que a gente viu uma redução do PT muito grande. Né? Pode ter uma correlação, sim.
Muito interessante. E temos superchat?
E uma coisa também que a gente tem que destacar sobre imposto sindical é que desde o ano passado, após uma ação do governo Bolsonaro, para você contribuir para o imposto sindical, você não só tem que atestar que você quer fazer essa contribuição inscrito, como também o sindicato tem que mandar um boleto para sua casa. Essa contribuição, ela era feita diretamente na folha de pagamento. Agora você recebe um boleto na sua casa para reforçar esse caráter facultativo. E aí você tem todo o trabalho de pagar. É bem provável, né? Eu acho que não é nenhuma pessoa de supor que isso tenha gerado impacto financeiro. Era uma cobrança quase que automática, agora você tem que dar o trabalho de ir lá imprimir um boleto, pagar ele. É um processo muito, com muito mais atrito, né? Como se costuma se dizer para o pessoal de venda.
E temos um superchat, Gobi?
Isso mesmo, mano. Temos uma mensagem aqui do Lucas Hadid, que doou R$10. Muito obrigado, Luca. Ele falou: boa noite, pessoal. As derrotas de Boulos, Crivella e Manuela são muito boas para a liberdade. Ainda assim, tivemos o crescimento do Centrão e o fisiologismo. Como o movimento deve reagir a isso?
Isso é um ponto bastante relevante. Eu acho que a primeira coisa é que você tem um crescimento do Centrão, sim. Eu acho que tem uma vantagem, assim, é que você tem um crescimento também de uma segunda geração ou terceira geração de tradições políticas, que eu acho melhor, não estou dizendo que é ideal, mas que eu acho melhor do que a geração anterior. Quer dizer, a Semi Neto é melhor que o avô, né? Rodrigo Maia está se mostrando melhor que o pai. Covas, eu não tenho história ainda para dizer, a história do avô é bastante relevante. Mas você tem uma geração que foi forjada aí...
O Neves também não dá para dizer que foi melhor do que o avô.
Não, definitivamente não dá.
A carreira dele não foi muito boa, né?
Isso, exatamente. Foi abreviado. Piadas à parte, eu acho que você tem uma geração um pouco mais moderna. Né, assim, o carlismo não é a mesma coisa. Por outro lado, acho que como movimento político, quer dizer, o nosso papel tem que ser muito baseado em renovação de práticas também ao lidar com ele. Acho que os dois eixos, assim, ideologia e práticas, eles têm que coexistir. Né? É fundamental para o Livre como movimento não entrar só na batalha das ideias, mas entrar também na batalha das práticas. E aí é fortalecer, por exemplo, práticas de fiscalização, de transparência, de gestão pública, quer dizer, quanto melhores os estímulos institucionais, né, o arcabouço onde essas pessoas fazem política, mais tranquilidade a gente tem de que o fisiologismo não vai imperar.
O melhor desinfetante para a corrupção é sempre a transparência, né? Temos que...
Não tem escapatória.
Agora, falando sobre essa questão do centro político, a gente tem uma participação especial agora do nosso conselheiro acadêmico Fernando Schuller.
2018 não houve espaço para o centro político nas eleições, o centro reformista. Simplesmente parecia que aquilo não colava, parecia que aquele discurso não existia, né? Então, quer dizer, aí a eleição virou uma guerra cultural entre um conservadorismo cultural, que até agora não se entendeu bem o que significa, né? São meia dúzia de frases de efeito do presidente Bolsonaro, de outro lado, a esquerda. A pergunta é, se constrói um espaço para o centro reformista, vamos lá, de corte liberal, que conduziu boa parte das reformas no Brasil nos últimos anos, reforma da Previdência, reforma trabalhista, assim por diante, né? Esse centro, primeiro, vai retomar o charme político? Vai retomar, vamos dizer, a capacidade de produzir um discurso para o país? Não basta você ser eficiente no Congresso Nacional aprovar a reforma da Previdência. Não basta você ter 300 votos aprovar o marco regulatório do saneamento básico. Qual é a mensagem para o país? E aí você tem um conjunto de latifúndios, né? Você tem o latifúndio do PSD, o latifúndio do PP, o latifúndio do Democratas. São partidos grandes e aqui cai entre nós, um pouco são tigres de papel, né? Porque, vamos lá, o PP tem 670 prefeitos, mas tem alguma coesão? Tem algum programa? Vai seguir algum candidato? Se partido fosse importante, o Henrique Meirelles tinha feito mais do que 3, 4%, né? Tinha 1.000 prefeitos. Não é? Simplesmente você tem um fenômeno no Brasil que é a cristianização, Cristiano Machado. Tem um grande partido, mas o partido não necessariamente segue aquilo que a direção determina. Então, tem uma série de perguntas aí. O centro político vai se recompor? Terá uma agenda? Terá um discurso para o país? teria capacidade de construir uma candidatura?
Tem várias perguntas lançadas pelo nosso conselheiro acadêmico. Quem se arrisca aí a respondê-las?
Olha, a fala do professor Fernando Schiller é bem interessante porque ele toca num ponto bem válido, porque essa eleição ela foi uma afirmação da política, quer queira ou quer não. Ela, a escolha do eleitorado por alternativas mais moderadas, distante de aventuras, distante ali de outsiders, deixou até o debate público mais equilibrado e fortaleceu muitos partidos de centro. Agora é aquilo, né? Um partido com muitas prefeituras, olhando para 2022, não significa que ele vai ser competitivo numa eleição presidencial, né? O MDB, por exemplo, sempre foi líder no número de prefeituras, né? Mas desde a redemocratização, né? Fora ali o Michel Temer, que assumiu como mandato tampão, o partido não lançou, não foi competitivo em eleições presidenciais. Então vai muito aí da capacidade do centro político de lançar uma liderança que vocalize o sentimento das urnas dessa eleição, de criar uma alternativa distante dos extremos políticos. Então é um grande desafio aí para o centro político como um todo, e transformar esse capital eleitoral, né, conquistado agora, em uma alternativa viável para 2022.
Gontijo, quer complementar?
Eu acho que um ponto importante é o seguinte. Ele estava falando dos grandes latifúndios. Acho que é um ponto que me tocou. É que a gente teve, até o final dos anos 90, o período também dos grandes latifúndios partidários. Né? O PFL, versão anterior do DEM, chegou a ter mais 100 deputados. A ideia de você ter um partido hoje com 100 deputados é um negócio impensável. Vai voltar a ter. Né? A cláusula de barreira vai ceifar aí alguns partidos na próxima eleição. Eu acho que a gente já tem uma acomodação em direção a essa tendência. Então, acho que assim, os partidos serão grandes latifúndios, sem muita coesão, de fato. O partido que conseguir ser grande e coeso vai dominar. Então, quem conseguir juntar esses dois eixos de trabalho vai ser protagonista. Agora, para isso, precisa ter bons quadros. Né? O PSDB do governo Fernando Henrique tinha o Sérgio Mota, o Geraldão, que era o cara da comunicação, eles tinham quadros que tratavam de fazer o partido caminhar na mesma direção. O PT do Lula, apesar de todas as discordâncias éticas em relação a isso, tinha também seus quadros históricos que faziam o partido andar na mesma direção. O PMDB sempre foi uma confederação de partidos, ele nunca teve essa coesão, mas na hora de chegar perto do poder, essa confederação, esse colégio de líderes confederados se organizava. PSD não tem isso. Aliás, o PSD estatutariamente não prevê fidelidade partidária. Você vê o grau de não coesão prevista dentro do partido. Né? Não, tudo bem se você quiser sair, a gente tem o cargo, mas a gente abre mão, vem aqui, ganha o cargo e colabora para a gente aumentar os nossos números, mas se você quiser sair, a gente não vai ter muito problema com isso. Então, assim, esse é o centrão. Né? Esse é o centrão que a gente tem. Vai caber aos partidos com um pouco mais de quadro ideológico ou atrair, né, ou construir.
É isso. Agora, aproveitando um elemento que o Gontijo já trouxe, que é o fato de que nós já temos instituída a cláusula de barreira e o fim das coligações proporcionais, que vai modificar, o que já está modificando o jogo eleitoral, mas vai ser ainda mais intenso em 2022, porque é mais uma rodada da cláusula de barreira. Ou seja, para o nosso espectador que está acompanhando e não está tão por dentro assim da regra, basicamente quer dizer que os partidos vão ter que lançar chapas únicas, sem coligação, para o cargo de deputado federal, e a votação, o resultado que os partidos têm na votação de deputado federal é o que vai definir se o partido vai ter ou não tempo de TV, fundo partidário, fundo eleitoral, ou seja, a estrutura de subsídios públicos para o seu funcionamento. E aí a pergunta que eu trago é, a gente já consegue montar tendências de partidos que estão com a missão muito difícil para passar na cláusula daqui a 2 anos e, portanto, talvez tenham que pensar em fusões? Já é possível apontar tendências nesse sentido?
Não sei. Murilo, você arrisca? Olha,
essa é uma boa pergunta, mano. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo dos partidos muito ligados à causa ambiental, né? Vamos pegar o PV e a Rede. E nessa eleição, as duas legendas minguaram, né? O PV perdeu 43 prefeituras comparado a 2016. E a Rede nem se fala, cai muito mais. E assim, eu imagino, por exemplo, são legendas que inevitavelmente nas próximas eleições, ou vão ter que adotar outra estratégia, né, para atrair quadros, eu acho muito difícil. A tendência é que, mais para frente, nos próximos anos, até recente mesmo, nos próximos meses, eu diria, deve ocorrer algumas fusões, sim, sobretudo de legendas pequenas, como PSC, como PROS, por exemplo. Então, a tendência é que ocorra assim, uma aglutinação dessas forças. E esses partidos médios, que cresceram muito agora nesse pleito eleitoral, devem abarcar muitos desses quadros. Né? Eu já vejo, acompanhando aqui o cenário do Congresso, muitas lideranças partidárias já começando a traçar cenários de fusões partidárias com foco para 2022. Eu vou trazer também um ponto hoje que o ACM Neto deu uma entrevista hoje na Folha e trouxe uma frase bem interessante. Ele diz assim, que a nova política ficou velha muito rápido. Né? E um ponto que ele destaca é que os partidos políticos, nessa capacidade de qualificar seus quadros, devem apostar muito na capacidade de formação de lideranças internas e na capacidade de investir mesmo na qualificação de seus quadros. Né? Porque o fenômeno eleitoral que nós enxergamos em 2018 dificilmente vai se repetir em 2022. Então, se for mantida essa tendência dessa eleição, é muito provável que o eleitorado escolha alternativas eleitorais de maior capacidade de qualificação do que nomes totalmente desconhecidos que vieram, que nunca tiveram trato na causas cívicas ou causas partidárias ou contato com a vida pública. Então, esse é um grande desafio também para os partidos em qualificar os seus quadros internos, tal como os movimentos cívicos fizeram, né? E vai ser um grande desafio para as legendas. Não só essa questão da cláusula de barreira, mas e com o fim das coligações também, mas também com essa questão da formação dos seus quadros internos.
Um grande desafio, de fato, e acho que aí tem um espaço importante de atuação dos movimentos cívicos como livres, né, Dentinho? A gente tem um espaço para atuar aí.
Eu acho que é fundamental. Vale lembrar, assim, esse ponto que o Murilo está falando, os partidos todos são, por lei, obrigados a terem uma fundação. Essa fundação recebe, se eu não me engano, 20% a 30% de todo o fundo eleitoral que o partido tem que receber. O Murilo pode me corrigir se eu estiver errado.
Creio que o fundo partidário, né? E não eleitoral.
Fundo partidário, desculpa, fundo partidário. De 20% a 30% do fundo partidário. E é obrigado a gastar esse dinheiro com coisas como capacitação, curso, pesquisa, que existem rubricas com as quais as fundações podem gastar esse dinheiro. Na vasta maioria dos partidos, as fundações não se prestam a esse papel, pelo menos não 100% do tempo. Elas muitas vezes são cabides de emprego, muitas vezes elas são um lugar para acomodar o cara que não se elegeu, muitas vezes elas são usadas para fazer pesquisa eleitoral, quando não devia ser só isso. Né? Elas produzem muito pouco. Elas produzem muito pouco conteúdo, elas treinam muito mal, elas treinam muito pouco, e é isso que acontece. Né? E isso acontece porque os partidos não têm essa visão de criar um pouco categoria de base. Né? Não tem um plano de crescimento dentro dos partidos, não tem uma visão de até onde você tem que chegar para estar numa determinada categoria de representatividade dentro do partido e, portanto, ascender a um outro nível. E não tem clareza sobre isso. E não tem de propósito. É, porque quando não tem clareza de propósito, quem está em cima sempre manda, né? Então, só um pouco a regra que é, não, tudo bem, a gente vai vendo. Eu costumo brincar que a grande frase que mata a renovação política no Brasil é veja bem, as circunstâncias mudaram. Né? Veja bem, as circunstâncias mudaram, serve para qualquer coisa, para romper qualquer combinado. Eu consigo imaginar o Ciro virando para a Tabata falando, veja bem, as circunstâncias mudaram, você defendia a reforma da Previdência, agora não pode mais. A gente viveu isso no PSL. Veja bem, vocês estão aqui há um ano construindo um partido e tal, mas você quer ter um deputado caneleiro que está querendo vir para cá e ele tem chance, as circunstâncias mudaram. E o próprio Rigoni no PSB deve ter escutado, olha só, as circunstâncias mudaram o tempo todo.
O Túlio Gadelha ouviu no PDT também. Né? As circunstâncias mudaram, não dá para fazer sua chapa.
Na eleição passada, a Marília Reis escutou isso também. Então, assim, isso acontece o tempo todo, né? E sempre acontece, é muito usado para quem está querendo aparecer, para quem é novo. Eu tinha te prometido X de espaço, veja bem, não é mais possível, se vira aí. E normalmente acontece numa janela de tempo que é muito cruel, para quem não entende a realidade partidária. Porque você tem até abril para se filiar ao partido, em circunstâncias normais, para disputar uma eleição que é em outubro. Então, até abril, você é assediado como se você fosse a Gisele Bündchen. Se a pessoa mais importante, mais bonita, mais maravilhosa do mundo, tá? Você se filia ao partido, e aí acabou a sua chance de se transferir para outro partido, você vira o Ibis. Você vira o time da terceira divisão. E veja bem, as circunstâncias mudaram. Então, o jogo partidário não é um jogo simples. É, claro que você tem exceções, claro que você tem partidos melhores aqui ou piores ali, mas é muito comum. É, e eu acho que o Murilo falou um negócio que é fundamental. Assim, se os partidos não criarem formas de ascensão de gente qualificada, eles vão depender de dinastia, eles vão depender das circunstâncias, eles vão ter menos capilaridade e menos força nas próximas eleições. Acho que pode ser um diferencial, mas enquanto os partidos não fazem, a gente faz. Né? Lembrando, lançamos 73 líderes e elegemos um prefeito em Mogi, cidade com quase 500 mil de habitantes, com apoio do Livres, enfim, outros movimentos. E é muito simbólico, a eleição do Caio Cunha é muito simbólica, está na RAP, está no Livres. É um cara que se abrigou no Podemos e conseguiu o espaço dele ali, tocou a campanha. Tem espaço para isso, mas os partidos precisam abraçar.
Não, e só complementando, o Caio, nessa condição, enfrentou a estrutura de um grupo político consolidado que estava há 30 anos dominando o poder na cidade, em Mogi das Cruzes, e que era liderado nada mais, nada menos, por Valdemar Costa Neto, mensaleiro famoso, um dos mais importantes personagens do escândalo do Mensalão, e que também estava há 20 anos sem sequer ter um segundo turno na cidade. O Caio não apenas conseguiu forçar o segundo turno, como teve uma bela vitória ontem, que é muito simbólica de tudo que é possível fazer quando a gente capacita e empodera e apoia pessoas talentosas, como é o caso do Caio. Gobi, temos perguntas?
Aqui, mano, vou trazer para vocês. O João Eduardo deixou um comentário aqui falando um pouco sobre o ACM Neto, né? Falou que o ACM Neto está com muita moral, foi mencionado aí pelo Moilo, fez o prefeito com facilidade em Salvador, além de Feira de Santana e Vitória da Conquista, fechando as três maiores cidades do estado que é governado pelo PT. É interessante essa questão do Nordeste, mano, porque assim, tirando a Bahia, realmente, que tem essa presença aí do PT e do DEM, o que a gente viu nessa eleição, e até acho interessante destacar aqui e ver a opinião do Moreira e do Gontijo sobre isso, é sobre a aliança do PDT e do PSB, que formou alguns cinturões, formou um cinturão, né? A mídia tem tratado desse jeito aqui no Nordeste. Teve, claro, o caso em Fortaleza, né, que aí é o reduto mesmo, é onde tem a família Gomes e Ferreira Gomes, e que eles conseguiram eleger lá o Sarto. Tem Recife, que teve o João Campos na cabeça da chapa.
É o reduto familiar, exato, ao contrário. Onde o PSB foi cabeça de chapa, o PDT foi vice.
Exato. Teve Maceió, que também é o cabeça de chapa eleito do PSB e o vice do PDT. Você teve Aracaju, que tinha um prefeito que era do PCdoB e foi para o PDT e ganhou a reeleição agora. Então você tem aí capitais vitais para talvez um sinal, na verdade, que esses dois partidos possam se unir, se fortalecer nessas cidades. Queria ouvir um pouco a opinião aí do Murilo.
E só dando um contexto a mais ainda, que são o Nordeste foi uma região que, nos últimos ciclos eleitorais presidenciais, teve vitórias dadas à esquerda, né, ao PT, e agora a gente vê o PT perdendo espaço em capitais para esse grupo político no Rio.
É, muito bem pontuado, Gustavo. O PDT fez diversas alianças estratégicas, inclusive lá no, em Salvador, né, com a Semi Neto, indicou o vice. Né? Você citou os outros exemplos, tem o exemplo de Natal também, que o PDT indicou o vice do PSDB. E tem um partido que conseguiu ampliar o diálogo com outras frentes políticas, não só do seu grupo, do seu nicho, né, ideológico. Então, ampliou estrategicamente uma conversa com Democratas. E, por exemplo, Democratas apoiou o candidato do Ciro Gomes lá em Fortaleza, né? E levou também o senador Tasso. Então, o PDT foi capaz de ampliar o diálogo com outros campos políticos e conseguiu vitórias importantes e vai ser um player fundamental para 2022 fora do campo do petismo, campo tradicional do PT. E um comentário sobre o Assis Neto, e realmente o feito dele na Bahia foi muito, muito incrível, assim, porque o governador do PT, muito bem avaliado, o Rui Costa, mas mesmo assim o Assis Neto fez o prefeito da capital e agora no segundo turno ganhou os dois maiores colégios eleitorais depois da capital, Feira de Santana e Vitória da Conquista. É interessante acompanhar ali a gestão do Assis Neto, porque ele fez um amplo arco de alianças envolvendo partidos de diferentes colorações ideológicas, tal como fez o Sarto, lá em Fortaleza. Mas ali no Assis Neto ele conseguiu, a despeito daquela pecha do carlismo, né, que o próprio Gontijo falou, que é uma. O próprio Assis Neto tem uma roupagem muito mais moderna, né, do que foi o carlismo lá atrás. E o Assis Neto conseguiu, eu até falei numa entrevista para o Estadão a respeito disso, meio que levar uma espécie de um liberalismo popular ali para Salvador, né? Ele conseguiu dialogar com todas as o contingente social de Salvador, desde a classe A até a classe E, passando pela classe média também. Então, é um político muito pragmático e que vai ter uma influência aí para 2022 bem considerável por essa capacidade de dialogar com essas diversas frentes políticas que circundam desde a centro-esquerda até a centro-direita.
É isso. Aproveitando essa pontuação, eu queria pedir de vocês uma análise sobre como é que fica as forças liberais, como é que fica o espaço do liberalismo no Brasil a partir do resultado dessas eleições.
Bom, eu acho que o liberalismo está pulverizado em três frentes, eu diria, né? Uma ala mais ideológica, dentro do Novo, uma ala mais pragmática, com viés talvez um pouco mais econômico ou mais conservador dentro do DEM, e uma ala mais comportamental dentro da cidadania. Para variar, o movimento liberal não se move em bloco, né? Isso é uma questão complicada. Significa que ele é um enclave dentro de dois partidos, talvez dentro de três, aí é uma análise um pouco mais profunda a se fazer, mas de qualquer forma, significa que ele não consegue se compactar na hora de uma majoritária e dar a diferença que pode mudar o destino do país. Então, meio que ainda condenado, na minha opinião, a ser um enclave dentro do Ministério da Economia, dentro de algum governo em que vai ter um arco de alianças muito maior. Espero que com a ascensão do DEM, você comece a criar um pouco um liberalismo mais pragmático, né, dentro do partido. Por exemplo, no Rio de Janeiro, apesar de você ter quadros históricos muito bons, como César Maia, né, o próprio Eduardo, Você tem uma presença de forças obscurantistas bem marcada. E você não tem ainda esse viés tão ideológico, né? Você tem gente de quadros bons, mas que já estão um pouco, eu diria, calejados pela própria experiência, né? Você tem os dois prefeitos, se o Eduardo completar esse mandato agora, os dois prefeitos com o maior número de anos governando a cidade do Rio de Janeiro vão estar no DEM. César Maia, 12 anos, e o Eduardo vai completar 12, possivelmente. Então, acho que talvez um pouco mais de ideologia ali faria bem para o partido. É uma perspectiva muito carioca também, tá? Eu não sei exatamente como o partido se organiza tanto em outros estados. Mas de qualquer forma, eu acho que tem um espaço importante ali para um liberalismo mais pragmático. Acho que no Cidadania, para quem tem um foco maior na agenda política ou comportamental, também tem bastante espaço. E eu acho que no Novo tem um pessoal mais ideológico e que está disposto a pagar o preço de ser mais ideológico também, né? Assim, não ter coalizão, depender mais dos humores do voto e opinião, enfim, aí é uma escolha que eu acho que cada um tem que fazer.
Murilo, quer comentar sobre isso?
Com sua análise, é por aí mesmo. E eu acho que o Livres vai ter um papel fundamental nessa empreitada, porque precisamos aproveitar a eleição desses líderes de viés mais centrista em várias capitais e levar a agenda liberal para esses gestores públicos, né? Colocar gente boa em secretarias, em postos estratégicos, fazendo com que possam ser lançados programas que se tornem vitrines, né? E replicáveis para outras gestões. Temos uma safra muito boa de gestores públicos jovens que devemos aproveitar. Vou citar dois exemplos, lá no interior mesmo de Pernambuco. Foram prefeitos reeleitos com alta taxa de aprovação, que é o Miguel Coelho, de Petrolina, e a Raquel Lira, de Caruaru, né, que são dois exemplos de gestores públicos muito bem avaliados e que conseguiram adotar programas muito interessantes, muito de eficiência mesmo da máquina pública e que foram reconhecidos pela população. E agora, conquistando diversos capitais com esses líderes comprometidos com uma agenda pública, né, de entregar resultado mesmo, distante daquela guerra cultural que o Fernando Schiller falou, daquela polarização, nós devemos aproveitar esse momento e influenciar essas gestões municipais com uma agenda liberal que o Livres tanto levanta. Então, acho que temos uma janela de oportunidade, olhando especificamente para a gestão municipal, para fazer de diversas prefeituras vitrines daquilo que nós defendemos.
Maravilha. Trazendo mais uma pergunta do Luca Hadid, que fez mais uma doação do Livres. Muito obrigado, Luca.
Eu me sinto aqueles caras na padaria que falam assim, caixinha e tal. Por favor, pingue nos nossos cofres. A gente não recebe dinheiro público e precisa de dinheiro para se manter.
Ele pergunta se Novo e Cidadania deveriam articular entre si.
Sim.
Curto e grosso.
Claro. Assim, tem convergência, é resolvível, vai melhorar o cenário político do lugar onde eles estiverem? Então, sim.
Exato.
Vai acontecer? É uma boa pergunta.
Não. Não vai.
Pois é. É isso. Temos mais alguns comentários aí, Igor? Para fazer uma rodada final?
Temos sim, ó. O Vinícius, a gente acabou de falar do Partido Novo, o Vinícius traz um comentário sobre a estratégia do Novo, né? Eles hoje têm um mínimo de 150 afiliados para abrir um diretório, e o Vinícius diz que essa estratégia de ter no mínimo 150 afiliados é uma boa, pois os candidatos do Novo já têm uma base para ajudar os candidatos. Mas também, por outro lado, tem gente que vê isso como uma espécie de burocratizar, né, a criação desses diretórios municipais, né? Queria até saber de vocês, assim, como que vocês veem esse panorama.
O Thiago Minerva trouxe um comentário nesse sentido, dizendo, mas limita demais seu crescimento, não é toda cidade que terá 150 afiliados pagantes. Eu acho que é uma questão da estratégia interna do partido, né? Que é algo que faz mais sentido que cada partido avalie do que a gente. Enfim.
Eu acho que seria deselegante da nossa parte entrar demais aí, mas eu acho que tem um ponto que é visível, assim, e é claro, né? Funcionou? Acho que a pessoa tem que partir dessa pergunta, assim, funcionou? Cresceu a contento? Deu certo? Né? E não é só cresceu o número quantitativo, cresceu com a qualidade desejada? Isso é uma avaliação que cada um tem que fazer. Eu não, muito honestamente, eu não sei fazer essa avaliação ainda. Pode ser que tenha sido um crescimento bastante seletivo e, portanto, mais orgânico, vai saber, né? Eu acho que está meio cedo para dizer.
É isso. Pessoal, muito obrigado pela conversa. Acho que temos aí um longo caminho, espaços apontados de trabalho aí para a ação do Livres no próximo ciclo, muito bem apontados por Murilo e por Gontijo. Muito obrigado a todos. Deixa eu passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais aí sobre essa eleição. Murilo, muito obrigado pela participação aqui no Livres na
Obrigado, mano. Obrigado, Gontijo, Gustavo, Guilherme, a todos que nos acompanharam. Prazer fazer esse balanço aqui. Essa é uma eleição, foi marcante mesmo. Foi aquela eleição mantenedora, que o eleitor preferiu manter nomes já conhecidos, mas também indicou algumas tendências para 2022, né? Que alternativas mais moderadas, né, tendem a ganhar terreno nos próximos anos. E espero que a agenda liberal ganhe cada vez mais espaço, não só nas gestões municipais, mas já olhando, pensando para 2022, com candidaturas competitivas para aumentar a presença e a agenda liberal dentro do nosso parlamento, em diversas prefeituras. Obrigado a todos.
Maravilha. Obrigadão, Murilo. Gontijo.
Gente, obrigado. Eu acho que é uma eleição. Eu concordo muito com o Murilo. Eu acho que ela aponta para dentro dos partidos. Eu acho que o movimento liberal tem que olhar para dentro dos partidos. Uma coisa que eu falava muito em 2018 na campanha era que a nova política tem que mostrar resultados, senão a velha política volta. Aconteceu, né? Então, não adianta esse discurso de antipolítica, de negação da política. Acho que é muito importante a gente olhar para como é que a gente qualifica ela. Seja, né, dialogando com os partidos, com as fundações, com os candidatos, enfim. A nossa vantagem é ser um movimento suprapartidário e ter essa total flexibilidade para fazer isso, e essa disposição. Então, já dá para sinalizar que uma parte do nosso 2021 vai ser por aí, né? Ajudar a trazer mais lideranças liberais para dentro dos partidos que estão dispostos a dialogar com a gente.
Maravilha. Gobi, Guilherme, muito obrigado pela parceria de sempre. Se você nos acompanhou, gostou da conversa, quer botar a mão na massa, então acesse o nosso site, eusoulivres.org/participe, e se torne você também um associado do Livres para defender a liberdade por inteiro e para todos na prática, com foco em resultado. Vamos espalhar as ideias de liberdade e concretizá-las na vida prática. Muito obrigado a todos. E até amanhã. O Livro de Notícia, como você sabe, de segunda a sexta-feira, ao vivo, sempre às 19 horas, traz um debate sobre assuntos importantes para quem defende a liberdade por inteiro.